Boa noite, senhores vereadores e a todos os presentes. Nós vamos dar início à primeira reunião, à primeira parte do expediente do dia, que sob as bênçãos de Deus é que declara aberta hoje, 19 de outubro de 2015, a 32ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. Peço ao primeiro secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Discussão da ata da 31ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Votação da ata da 31ª reunião pública ordinária. Ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. A seguir, leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Não temos correspondência, senhora presidente, mas todos receberam aqui um comunicado do deputado Renzo Brás. O cumprimento cordialmente e encaminho a vossa cópia à ordem bancária número 20 150B 80 70 55, de 1º de outubro de 2015, no valor de R$197,00, referente à primeira R$197.000,00, referente à primeira parcela que será aplicada na infraestrutura urbana em Bicas, conforme emenda individual aprovada no OGU de 2013, de minha autoria. Renzo Braz, deputado federal. Só isso, senhora presidente.
Para informe das comissões, algum vereador vai pronunciar? Informe das comissões?
Não tem.
Não tem. Vereador Júlio.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite aos vereadores e a todos os presentes. É só para informar que hoje foi a última reunião dos secretários da Comissão de Finanças e Legislação. E vai ser marcada para semana que vem uma reunião, audiência pública, para poder fazer a apresentação para todos e para os vereadores que não compareceram.
Muito obrigada, vereador. Apresentação das proposições, requerimentos e projetos. Projeto de Lei do Executivo número 28/2015, que regulamenta a doação de lotes do município de Bicas e dá outras providências. A seguir, entrada de requerimentos, requerimento de minha autoria de número 33/2015, que eu peço permissão ao senhor vice-presidente dessa Casa Legislativa, vereador Júlio Salles Pereira, para apresentar o meu requerimento. É uma moção de aplausos a toda a equipe do PSF Sudeste. Justificativa. Apresento esta moção de aplausos a toda a equipe do PSF Sudeste. Durante a Semana da Criança, observei e presenciei um trabalho de prevenção contra a dengue, realizado na Escola Gilson Lama, contando ainda com a presença da senhora secretária de Saúde. Acredito que só através de trabalhos pedagógicos educativos é que conscientizamos as crianças para um futuro melhor. A parceria entre saúde e educação é um trabalho que deve ser reconhecido e ter continuidade, incluindo teatro, música e dança como uma forma de transmitir conhecimento. Parabenizo a todos os envolvidos, saúde e educação, sempre de mãos dadas. Segue em anexo a relação com os funcionários do PSF Sudeste. Sala das Sessões da Câmara, em 19 de outubro de 2015, atenciosamente, vereadora proponente Sônia Marques. Aqui na segunda página, encontra-se o nome de toda a equipe e lembrando que esse teatro foi feito pelos agentes de saúde, que desenvolveram muito bem o tema e percebia-se uma aprendizagem no, com as crianças da escola. Fiquei muito feliz. A seguir, concedo a palavra ao vereador Aloísio para apresentar os requerimentos de números 53 54/2015.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, demais colegas, todos os presentes. Tem um 55 também, tá, senhora presidente, que eu fiz depois.
55?
Sim, 53, 54, 55. O requerimento número 53 é um pedido de informações que solicita ao prefeito que, através do órgão competente, informe a essa casa qual foi a forma de contratação da lista de servidores a este anexada e o instrumento utilizado para selecionar os mesmos durante o exercício de 2006, bem como em qual pasta os mesmos estariam vinculados. Aproveite também para solicitar a disponibilização de acesso aos documentos referentes a essas contratações. Justificativa. Faça esse pedido a fim de tomar conhecimento sobre a forma de seleção e contratação dos servidores constantes da lista em anexo, bem como sobre qual pasta os mesmos estavam subordinados. Depois de alertado para o número significativo de 84 servidores contratados durante o exercício em questão, pesquisei e localizei os nomes na lista em anexo. Todos os citados foram contratados como pintores, serventes, pedreiros, carpinteiros, serralheiros, eletricistas, bombeiros, entre outras atividades ligadas à engenharia civil. Esperando contar com o apoio dos pares, sala das sessões, em 19 de outubro de 2015, Luiz Borges, vereador proponente, em anexo à lista com os 84 nomes. Requerimento número 54, também um pedido de informações, que solicita ao prefeito que, através do órgão competente, envie a essa casa cópia da prestação de contas do termo de convênio em anexo, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Bicas e o Leopoldino Atlético Clube, no exercício de 2006, bem como a cópia do cheque microfilmado. Justificativa. Tendo recebido cópia do empenho ordinário 2332 do exercício de 2006, causou-me estranheza o fato do então secretário de obras do município de Bicas, senhor Luiz Fernando Passos de Souza, ter assinado em nome do Leopoldino Atlético Clube termo de convênio com o município no valor de R$ 1.500, objeto do empenho. Mais estranho ainda foi perceber que, apesar de ter sido empenhado nas dotações da Secretaria Municipal de Educação, quem liquida o empenho é o próprio Luiz Fernando, além de dar recebimento ao cheque. Tudo isso com a anuência do ex-prefeito Honório de Oliveira, ordenador das despesas, que assina tanto o empenho quanto o termo de convênio. Sendo assim, solicito informações quanto à prestação de contas do referido convênio, a fim de constatar se pelo menos o recurso for aplicado como deveria. Sala de sessões, 19 de outubro de 2015. Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 55. Solicito à mesa diretora que, com a anuência deste plenário, envie ofício à Secretaria de Estado de Defesa Social solicitando agilidade na instalação de linha telefônica e internet no presídio de Bicas. Justificativa. Reaberto há pouco mais de um mês, o presídio de Bicas carece de instalação de rede de telefonia e de internet para que possa atender de forma eficiente a população carcerária da região. Segundo informações, a liberação para transferência de novos internos só será autorizada mediante a instalação desses serviços, sendo um dos objetivos principais das novas instalações trazer os detentos para próximo de suas famílias, retirando os mesmos do convívio diário com detentos de maior periculosidade do Seresp Juiz de Fora, faz-se necessária urgência ao atendimento dessa demanda. Sendo esse o objetivo desse pedido, esperando contar com o apoio dos pares, sala das sessões, 19 de outubro, Aloysio Borges, vereador proponente. Só esses três.
A seguir, concedo a palavra ao vereador Quiquinho para apresentar seu requerimento de número 5/2015.
Boa noite, senhora presidente, noite. Todos os colegas, todos presentes. Muito boa noite. Eu solicito do executivo, senhora presidente, através do órgão da secretaria competente, informações a respeito da obra que está sendo realizada ali no Parque dos Ferroviários. Valor, qual a firma responsável, justificativa essa solicitação se faz para esclarecimento deste vereador. Só isso, senhor presidente.
Vou conceder a palavra ao vereador Rafael, que apresentará os requerimentos de número 35, 36 e 37/2015.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhora presidente, apresento o requerimento de número 35, onde solicito da Secretaria de Educação que informe se realizou e enviou o censo escolar 2015, bem como envie os dados para análise deste vereador. Justificativo, o censo escolar é uma pesquisa realizada anualmente por estados e municípios e por meio dele também que o governo federal baliza a distribuição de recursos como Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, transporte escolar, merenda escolar e demais transferências voluntárias. O de 36, solicito da Secretaria de Obras que informe se foi fornecido equipamento adequado para o trabalho dos funcionários responsáveis pela coleta de lixo, bem como a viabilidade de fornecimento de protetor solar para os funcionários que têm que trabalhar na rua, debaixo de sol. Justificativa, essa solicitação é apresentada por não termos observado o uso de equipamentos adequados para a correta proteção dos trabalhadores da coleta de lixo, bem como a preocupação com todos os funcionários que tem que trabalhar embaixo do sol, que está cada vez mais nocivo à saúde. E o de número 37, solicito da Secretaria de Meio Ambiente que informe a respeito do andamento do projeto de plantio de mudas em parceria com a empresa MRS. Justificativa, essa solicitação se faz tendo em vista a divulgação de parceria celebrada entre a Prefeitura Municipal de Bicas e a empresa MRS, que doaria grande quantidade de mudas para plantio, mas que até a presente data não tivemos notícia do início das ações. 19 de outubro de 2015, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Mais algum vereador? Nós vamos dar sequência, passando para os assuntos urgentes. Quem quer usar a palavra nesse momento? Assuntos urgentes. Conceda a palavra ao vereador Louro.
É só para informar os colegas que eu fiz aqui dois requerimentos há cerca de 15 dias ou 30, não lembro bem a data, solicitando informações a respeito da situação do patrimônio do município à secretária de administração. A resposta veio através do prefeito. E ao que me consta, ao que está aqui na resposta, acho que vou até ler para vocês, para ver se todo mundo entende, não se sabe de nada a respeito do patrimônio. Vamos pontuar. Ofício 146, 3 de outubro de 2015, né, excelentíssimo presidente. Assunto, resposta aos requerimentos 49 e 52 do vereador Luiz Barbosa Borges. Com os nossos cordiais cumprimentos, em atenção aos requerimentos acima indicados, informamos que o envio de informações acerca dos bens patrimoniais da Prefeitura somente será possível após o término do procedimento previsto na portaria 246 de 2007. 2007, assim vão 8 anos, que encontra-se em pleno curso. Importa ressaltar que os trabalhos das comissões de inventário precisam estar finalizados para que a Diretoria de Patrimônio possa consolidar as informações no sistema, motivo pelo qual não é possível geração de relatório na presente data. No que se refere à ocupação de imóveis públicos por empresas, já fora enviada determinação ao setor de licitação para que apresente os processos realizados e à Procuradoria-Geral do Município para que apresente os documentos autorizativos, tendo em vista que os mesmos não foram encaminhados para registro de controle patrimonial à época de sua realização. Nessa oportunidade, registramos nosso protesto de elevado estima e consideração, Prefeito Municipal Geraldo Magalhães Ângelo dos Santos. Ou seja, primeiro é de se estranhar que está fazendo um inventário baseado na portaria de 2007, sendo que houve uma transição de governo de 2012 para 2013, onde provavelmente o prefeito assinou um termo dizendo que o patrimônio do município estava ok. Então é estranho que um procedimento se perpetue de 2007 para cá. Achei muito esquisito. E outra coisa aqui, dizer que não tem documentação para fornecer e nem informação a respeito do patrimônio imóvel do município. Os imóveis cedidos, seja lá por que forma. Inclusive, vereador Kikin, eu confirmei sua informação lá a respeito do projeto de lei da autorização da concessão ou permissão na instalação da fábrica de vassouras. Você falou aqui aquele dia, eu fui consultar e o projeto está lá. Mas a informação que eu queria era de todos os imóveis. A gente sabe que não é só um, tem um monte. Qual é a situação desses imóveis hoje? É isso que eu quero saber. E pelo que está aqui na informação, eles não sabem dizer. Tá?
Eu gostaria só de afirmar que na gestão anterior eu trabalhava como professora na escola Coronel Souza e tomava conta lá do turno da tarde. E nós contamos até os garfos, as canecas, os pratos, fizemos um relatório e deixamos todo ele na Secretaria de Educação. Tudo assinado, entregue à funcionária Marta. Dessa parte eu posso responder que ficou lá. Contamos tudo. Material pedagógico, escola todinha. E eu sei que foi pedido isso em todas as escolas, pelo menos. Aqui eu trabalhava, foi feito. Mais algum vereador? Nos assuntos urgentes. E tenho cópia dos documentos em casa, se necessário. Se for necessário. Porque ao deixar lá, eu levei para casa outra. Pois não.
Nem fiz em forma de requerimento. Eu fiquei sabendo agora à tarde, por um morador, que lá em Santa Helena estaria faltando água. Sim. Então, solicitar que a mesa envie um ofício, a Copasa, né? Para poder. Não é a Copasa, não?
Lá é caminhão pipa que leva.
Que tá fornecendo. Então, para verificar junto à prefeitura o que aconteceu, que tá sem fornecimento, tá sem fornecimento de água.
Uhum, mas é verídico. E eles aqui, eles estão lá, estão levando água em caminhão-pipa para abastecer as casas lá, porque está faltando água, realmente. Falta de água. É falta de água. Mas não está dando, gente.
Falta d'água.
Água caiu mesmo.
Sim.
Uhum. Outro vereador, ainda em assuntos urgentes. Então vamos. Eu gostaria de solicitar aos vereadores que ainda não apresentaram suas matérias para o informativo que o apresentem até amanhã, 20/10/2015. Este informativo será publicado no princípio de novembro. De número 2. O excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhou sua defesa em relação à denúncia anônima de que ele havia realizado uma viagem internacional sem a devida autorização da Câmara Municipal. Conforme comunicado na reunião anterior, encaminhamos a referida defesa para a excelentíssima senhora promotora. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Para os vereadores presentes, senhora presidente, na primeira ordem do dia.
Obrigada. Segunda parte da ordem do dia. Está em primeira discussão. Ai, triste. Eu sou muito calma. Sem fazer nada correndo. Toma. Está em primeira discussão o projeto substitutivo de lei número 01/2015, substitutivo ao projeto de lei do legislativo número 10/2015, que autoriza a criação do Programa Municipal de Reinserção Social a egressos do sistema prisional e a adolescentes em conflito com a lei. Ressocialize. Está em discussão. Está em primeira votação o projeto substitutivo de lei número 01/2015, substitutivo ao projeto de lei do legislativo número 10/2015, que autoriza a criação do Programa Municipal de Reinserção Social a egressos do sistema prisional e adolescentes em conflito com a lei. Ressocialize. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado em primeira votação. Está em primeira discussão o projeto substitutivo de lei número 01/2015, substitutivo ao projeto de lei do Executivo número 18/2015, que cria o Fundo Municipal de Esportes e Lazer no âmbito do município de Bicas e dá outras providências. Está em primeira discussão. Está em primeira votação o projeto substitutivo de lei número 01/2015, substitutivo ao projeto de lei do Executivo número 18/2015, que cria o Fundo Municipal de Esportes e Lazer no âmbito do município de Bicas e dá outras providências. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Estão em discussão e votação os requerimentos abaixo relacionados. Requerimentos de número 53, 54 e 55, de autoria do vereador Aloysio Louro, né? Em discussão.
Senhora me permite?
Pois não, vereador.
Gostaria até dos requerimentos, por favor.
Hein?
Gostaria dos requerimentos, por favor. Eu não sei se eu fui bem claro, então para explicar um pouco melhor para os colegas, eu fui indagado há 2 semanas atrás, ou 3 semanas, a respeito de umas contratações feitas aqui no ano de 2006, e por alto, consegui chegar no número de 84 servidores contratados, segundo informações que eu estou, né, carecendo de confirmação, sem seleção, sem licitação, porque afinal de contas são prestações, prestadores de serviço, a maioria esmagadora aqui, e algumas coisas ainda me chamaram a atenção. Por exemplo, o nome do senhor Denilson José dos Santos Farias, que foi contratado naquele ano de 2006 para prestar serviço como pintor da prefeitura, sendo que ele trabalha na Mercedes-Benz Juiz de Fora há cerca de 20 anos. Eu, em conversa informal com ele, ele me disse que não, que nunca prestou serviço de pintor para a prefeitura, não. Então, assim, eu queria essas informações. E tem outras coisas estranhas. Por exemplo, o senhor Fernando, não, como é o nome dele? Esqueci o nome do Feijão. O apelido dele é Feijão. O nome está aqui, eu não vou lembrar aqui agora. Que também, em conversa com ele particular, disse que jamais prestou serviço na Escola Municipal Reto Júnior, que é para onde o contrato dele constava que ele teria trabalhado. Segundo ele, ele prestou serviço na Secretaria de Obras lavando veículos para a Prefeitura e estava contratado pela Educação. A maioria desses nomes que está aqui, esses 84 nomes, são contratos feitos pela Educação. Os que eu consegui confirmar, pelo menos, eu quero confirmar todos, mas a maioria aqui é que são contratos feitos pela Educação. Algumas coisas até muito estranhas. Por exemplo, na escola Ataíde Suriano Pereira, entre março e outubro daquele ano, cerca de 7 pedreiros, serventes, pintores foram contratados por aquela escola. De março a outubro. Então são essas informações, senhora presidente, que eu estou solicitando aqui nesse pedido, para que venham essas confirmações. Como foram feitas essas contratações, onde essas pessoas foram contratadas, em que pasta e qual tipo de serviço prestavam na realidade, pelo menos nos contratos, né, que é o que a prefeitura vai nos informar. É, tem algumas coisas que eu até sei. José Carlos Moreira, por exemplo, que funcionava como office boy ali na prefeitura aqui, né, vivia aqui na sala da Secretaria de Fazenda, prefeitura e tal, está contratado como, se eu não me engano também, salvo engano, acho que pintor também lá na escola Coronel Reto Júnior. Não só ele, como o José Nilton Apolinário, que também não saía daqui, deste ambiente, mas também era contratado por uma escola. Esses alguns poucos que eu consegui confirmar, porque eu conhecia e sabia quem são. Então, por isso que eu estou pedindo essas informações aqui, para confirmar esses dados. O 54, é uma coisa que me chamou muita atenção também, e é muito estranho, que é uma nota de empenho, número 2332, é um empenho feito na Educação para execução de um campeonato estudantil, no Clube Leopoldina, no caso, de R$ 1.500. Mas o estranho é que quem liquida a nota não é a Secretaria de Educação, é o Secretário de Obras. A assinatura é do Secretário de Obras. Ele liquida e recebe. Olha que interessante. Ele liquida o empenho e recebe o dinheiro. O cheque é dado a ele, como representante Leopoldina, e assina o convênio também. Então, essas informações que eu estou querendo, agora a prestação de contas disso, né? Para saber pelo menos, porque irregularidade já está clara aqui, nítida, né? Não tem nem dúvida. Agora, pelo menos para saber se o recurso foi utilizado com o fim que está destinado aqui, tanto no convênio quanto no empenho, né? O empenho fala aqui na realização do campeonato estudantil dos alunos integrantes da rede municipal de ensino com transferência de recurso àquela entidade. Então, esses dois é isso. O último pedido com relação à Secretaria de Estado de Defesa Social é porque a gente tem recebido algumas reclamações que o presídio reabriu, tem 25, 26 internos lá hoje, mas tem alguns internos que ainda estão no Seresp Juiz de Fora. E segundo informações, é porque está faltando ainda a instalação de telefone e internet. Então, eu gostaria que a Câmara oficiasse a Secretaria de Estado para que agilizasse a instalação desses equipamentos, desse serviço. Só isso, obrigado.
Eu gostaria de, vereador, fazer um pequeno comentário com relação ao seu requerimento de número 55, que a semana passada eu estive lá no fórum para até tentar conversar com o senhor juiz. com relação aos presos de Bicas que estão em Juiz de Fora, inclusive o filho da minha ajudante, do qual ela passa muito trabalho, né? E ele é muito levado, a gente não está pedindo e nem quer que ele seja solto. Não é isso, que ele viesse para Bicas. E, através da pessoa que me recebeu lá, o senhor Sebastião, ele disse que os computadores, internet e tal, que está dificultando muito trazer os outros, os presidiários pequenos para cá, porque o governo de Minas não repassou esses equipamentos. Foi a resposta que eu tive. Entendeu? E quando o senhor diz de contratações na educação, hoje, como é feita?
Desconheço contratação de pedreiros e serventes pela educação.
E de funcionários?
Desconheço.
Tudo bem.
Pedreiros e serventes eu desconheço. Aliás, eu acho que não tem nenhum contratado pela educação. Eu acho. Não tenho certeza.
Vereador,
o senhor fazia parte da equipe 2006? O senhor fazia parte da equipe 2006? Você era secretário?
Eu era secretário de assistência social.
E eu, hoje que o senhor foi ver isso, né?
Eu era secretário de assistência social, né? Secretário de educação.
Não, perguntou, só fazia parte da equipe.
Não assinava empenhos, não assinava cheques, não fazia conferência de presença, não fazia assinatura de ponto.
Eu
era secretário de assistência social. Não tinha nenhum pedreiro e nenhum servente contratado na Secretaria de Assistência Social, isso eu posso garantir ao senhor. Nenhum pedreiro, nenhum servente, nenhum pintor, nenhum serralheiro, nenhum bombeiro.
Eu perguntei se o senhor fazia parte. Eu perguntei se o senhor tem pedreiro. Eu perguntei se o senhor fazia parte.
Eu estou respondendo, senhor. Que não existia pedreiro, servente, bombeiro e nem nada disso contratado na pasta da Secretaria de Assistência Social. Nenhum. Nenhum.
Eu não perguntei o pedreiro, eu perguntei o senhor.
A seguir, ainda apresento aí o requerimento do vereador Quiquinho, número... Após a discussão, nós vamos colocar os requerimentos de números 53, 54 e 55 do vereador Louro em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão.
Eu sou contra os 53 e 54, porque ele fazia parte do grupo.
Eu sou contra.
Então, são...
Isso é política, rapaz.
Oito
justificativo, isso é política.
Sete votos favoráveis e um voto contrário. Requerimento aprovado. A seguir... Pois é. Mas é porque eu fiz as anotações, né? E nós vamos colocar em discussão requerimento número 5/2015 do vereador Francisco Quiquinho.
Só esclarecer, senhora presidente, que muitos munícipes me questionam na rua a respeito da obra, por que está arrancando o que está pronto. Então eu queria uma resposta por escrito. Porque fica um disse, me disse, fala, não fala, vai fazer, não vai fazer. Tem a placa lá, mas a placa não fala o nome da empresa. Fala? Eu não vi, não. Então, mas há vários boatos na rua, que o que vai fazer, o que não vai. Ah, vai, eu acho que é isso, acho que é aquilo. Então, quero a resposta concreta, por escrito, para que eu fique inteirado. Que eu acho que essa obra aí está sendo precipitada e feita de forma errada. Eu acho que para fazer uma obra nesse espaço público que pertence ao município, deveria ter feito uma audiência pública, tá, com a iniciativa popular, para saber o que os munícipes acham, como é que vai fazer uma obra, como. Não pegar, fazer uma maquete, jogar ali embaixo, vamos fazer e acabou, pronto, tá pronto. Essa é a minha opinião, que deveria ter feito dessa forma. Mas já que já está sendo feita, nós fomos aqui. Acho que nem passou pela Câmara, passou?
Não passou pela Câmara.
Nem passou pela Câmara a obra ali. Então, por isso que eu quero saber, por escrito, para mim estar resguardado, documentado. Quando a pessoa me perguntar, vai estar aqui, ó.
Eu vou pedir ao senhor para assinar o seu requerimento, que você tem o meu apoio.
Então, é por isso que eu fiz o requerimento. Só isso.
É, Pois não, conceda a palavra, vereador Rafael.
Bom, concordo com o vereador Quiquinho. Eu acho que a forma como foi planejada ali está mais para poder mostrar algum serviço que a administração não tem mostrado do que para efetivamente uma obra em concreto, né? Uma obra que vá mostrar, vá fazer alguma diferença. Entendeu? Não foi debatido, não foi conversado, não foi. Não vi nenhum planejamento naquele tipo de obra, não foi pensado, ninguém participou desse planejamento, né? Então aí vai, faz, muda o estacionamento de um lado, daqui a pouco quebra para o outro e parece que a obra vai ser feita só em uma parte, né? Não vai ser finalizada em toda a obra. Então realmente concordo que, né, necessita de maiores esclarecimentos, né? Porque da forma como está sendo feita é mais para mostrar alguma coisa à população da administração que não tem feito.
Eu parabenizo o vereador Quiquinho por essa iniciativa, justamente por isso, porque nós, vereadores, eu pelo menos fui surpreendida com a obra, apesar de ter achado o projeto muito bonito, muito bem feito, torço para que dê certo. Fomos surpreendidos no sentido de não saber o que ia acontecer. E tão mal informados que não sabíamos informar até aquele tempo. É a minha crítica. Construtiva.
Eu posso?
Pode, vereador.
Assim, a única coisa que eu posso falar da obra é o seguinte, que é uma emenda de 2013, primeiro ano de mandato.
Quando entrou.
Que aquele projeto está exposto no corredor da prefeitura, aqui no segundo andar, desde então, no fundo do corredor lá, desde então ele está exposto ali. Eu não sei quem não viu, quem não teve oportunidade, mas estava ali e agora passou para a porta da prefeitura. O Conselho Municipal de Turismo participou da discussão a respeito disso, a Câmara não tem que autorizar esse tipo de coisa. E acho assim, aí a ideia do vereador Quiquinho, de fazer audiência pública, eu acho até bacana, eu sou a favor de discussões, sou mesmo, mas a questão é assim, chama para cá e vê quem vai vir discutir. A gente tem experiência disso. Quantas vezes a gente já fez audiência pública aqui e a gente não consegue botar 10 pessoas aqui dentro? Então, 10 pessoas vão responder pela comunidade toda? O que eu sei é assim, que foi discutido lá no Conselho Municipal de Turismo, é um projeto antigo, inclusive da Tereza, de formatura dela, inclusive. Ela apresentou aquilo como um projeto de conclusão de curso. Ela foi apresentada à prefeitura, né, na época inclusive do ex-prefeito Anório, que não preferiu não fazer nada, preferiu fazer só o estacionamento como foi feito, e agora a administração resolveu conseguir um recurso de emenda parlamentar do Ministério do Turismo para poder executar o parque. Que, inclusive o nome ali é Parque Municipal dos Ferroviários, é um parque. O que vai ser executado ali agora é a estrutura básica desse parque, só a parte... Não vai se ver nenhum prédio, nem nada, né? Porque se você olhar o projeto como um todo lá, existem acho que 3 prédios novos, que seria onde, né, seria instalada a biblioteca, eu acho, biblioteca, um anfiteatro e mais um outro equipamento público. Mas nada disso vai ser feito agora, que gasta muito mais do que está lá. A placa, que, como eu disse, está lá, se você passar, tem o nome da empresa, tem o valor da obra, que é de 253 mil, salvo engano, eu não lembro o valor de cabeça, não. Porque a emenda era de 250 mil. Mas tem uma contrapartida da prefeitura, eu não sei o valor, também não sei o valor da licitação. Então, é em torno de 250 mil, porque eu não olhei na placa o valor exato, não. Então, só esses comentários que eu queria fazer. Acho que era um espaço público desperdiçado e que a prefeitura vai colocar à disposição dos munícipes para utilização. Aí, se é para aparecer, se não é, é outra questão, não vou entrar nesse mérito.
Eu concedo a palavra à vereadora Bete.
Boa noite. Os colegas vereadores, presidente, demais presentes. Só a título mais de curiosidade, o que o vereador Quiquinho disse, eu concordo, isso já deveria ter sido feito e vir sendo feito, né? Qualquer obra de interesse público que se faça, não, tudo bem, mas ou que se colocasse uma urna, por exemplo, 3 modelos, a população opinava, é um espaço público que pertence ao município todo. E, minha opinião, à medida, o que está previsto para ser feito ali, vai sobrar pouco de área e é um espaço para eventos. Quantos eventos existem durante o ano? o que eu, outra questão que eu vou até fiquei me questionando e não lembrei de perguntar até a Bianca, a doutora Bianca. Existia uma rua ali. A rua foi extinta. Como é que faz? Tem alguma lei? Se foi instituída por lei, ela vai... Acabou aquela rua, não existe mais? Tinha essa rua, tinha um nome. Eu não me lembro, tinha. Foi na época da presidente Joelma. Sim, criação, dado o nome. Então, mas você vai... Então, acho que foi dado um nome e você, ou a partir do data X, um projeto, eu não sei, que poderia ser feito. Mas eu acho que ficou meio vago. E aí, é uma questão difícil, porque cada um tem a sua opinião a respeito. Né? Eu vejo que o município perdeu muito em questão de espaço. Minha opinião é que poderia ser usado a parte para cá, feito esses vãos de estacionamento do lado de cada pista, ficaria dobrado. Vai diminuir a quantidade de estacionamento, que faz falta hoje no município, já que não estaciona ali. Não vai, vereador. Essa rua de cá é menor e aquelas duas do canto. Vi. Vi o projeto. E eu acho que poderia ser bem aproveitado. Seria melhor aproveitado, deixando o que já estava. Os carros vão separados aqui. A pessoa para hoje, atravessa a rua, vai no mercado, volta. Ela vai ter que atravessar esse espaço todo para ir lá no canto. Além do a insegurança, porque os carros vão estar num lugar mais escondido, mais fácil para acontecer algum furto, alguma coisa. Isso é questão de opinião, né? Mas eu também, o vereador, concordo, que é uma coisa que já estava pronta, bem feita, para ser usado poucas vezes. Então, assim, com as obras, o espaço público para evento vai acabar sendo muito pouco, vai ser muito reduzido. Entendeu? É opinião minha, né? Só me manifestei, mas eu acho que, em termos de espaço, vai se perder muito.
Só complementando, senhor presidente, é a forma da clareza dos fatos. O vereador Louro falou, a maquete estava jogada no canto do corredor lá um tempão. Agora que começou a obra, aí colocaram para fora. Por que é que não colocou antes? Chamou o sindicato, população, todo mundo. Ô, nós vamos fazer uma obra ali. Isso que eu queria, só isso. Dá clareza os fatos.
Eles falaram em tudo e falaram no principal, que chama dinheiro. 228 mil, 250 mil não vai sair do chão, não. Não vai sair da terra, não. Porque a obra está orçada em 3 milhões e 500. O governo, com licença da palavra, falido, quebrado. Como é que vai vir dinheiro para cá? A obra não vai sair do chão, não.
É. Ah, os prédios? Daqui a 30 anos. Se vamos morrer primeiro, nós vamos ver.
Senhor presidente, isso é uma discussão, acho que inócua nesse ponto, mas quero dizer o seguinte. Eu acho melhor fazer do jeito que fez e utilizar o espaço público para o público do que pegar uma área, por exemplo, igual pegaram lá na Saracura e entregaram para um cara produzir pedra para ele mesmo. O que é melhor? É entregar aqui o espaço público para a população ou entregar o espaço público lá para uma pessoa explorar e ganhar dinheiro em cima? Eu acho que isso a gente podia ver também, né? Porque aí ninguém falou nada. E sobre isso ninguém falou nada. Tem um cara lá explorando uma área pública. E foi entregue a ele no meio do período eleitoral, em 2012. Ele está lá explorando aquela área indevidamente, e ninguém fala nada. Agora quer discutir a questão do parque. Ah, que vai aumentar a vaga, diminuir vaga. O projeto está lá, eu achei o projeto bacana. Lógico que do vereador Abete, eu tenho opiniões divergentes, mas aí eu tenho uma, você tem outra, o outro tem outra, cada um tem uma. Né? Aliás, algumas coisas foram modificadas do projeto original, salvo engano. Da Tereza, algumas coisas, até por força de na hora que começou a obra ali, por exemplo, descobriram ali umas pedras enterradas ali, onde ia fazer alguma coisa que eu nem sei o que era direito, que eu fui lá ver, e eles tiveram que mexer, trocar alguma coisa de lugar por causa disso. Então, é isso assim, eu acho, eu espero, diferente, né, de que alguns esperem que não seja bom, eu espero que seja bom. Espero que o público utilize, espero que seja um espaço utilizado pelo público, e espero que a Câmara aqui tenha o mesmo empenho para cobrar a respeito daquele terreno lá particular, entregue a uma pessoa, particularmente no meio do período eleitoral, e até agora nada foi feito. Eu já falei desse assunto aqui algumas vezes durante esse mandato, e está lá do mesmo jeito. Acho até estranho que o próprio prefeito não tomasse atitude. Acho que deveria, ele, a procuradoria e tal. Mas essa casa também poderia fazer isso, né? Essa casa poderia investigar isso.
Vereador.
Aí é sugestão. É sugestão. Sim, porque daqui.
Eu,
a placa está lá, está feita.
Eu fui visitar o espaço.
Não, mas agora eu vou dar a resposta. Eu fui verificar o espaço e percebi lá que lá há um desenvolvimento, porque lá há trabalho. E onde há trabalho, e hoje o que nós precisamos é desse desenvolvimento. E...
A senhora está dizendo que concorda?
Com o quê?
Com a entrega de uma área pública para exploração particular, é isso? Eu estou entendendo?
Não, onde que se dê trabalho, porque aí nós estamos precisando de trabalhar.
Ah, não, então peraí. Então cede essa área para mim aqui, que eu vou fazer um negócio para explorar aqui, que gera emprego.
Se você
emprego.
Fizer uma fábrica ali, eu acho conveniente.
Não, mas é errado, sem... é ilegal, professor. Ah, não está entendendo? Que isso, é questão de conveniência, não, presidente. É questão de ilegalidade. Isso é contra a lei. Eu não posso dispor de um equipamento público ou de uma área pública para entregar fazendo favor para os outros, principalmente em período eleitoral. Principalmente em período eleitoral, para fazer favor para amigo. É ilegal. Eu não tenho esse direito, eu não tenho, a senhora não tem, o ex-prefeito não tinha, mas fez. Ninguém tem esse direito. Ninguém. Ninguém.
É, cada um tem uma visão mesmo. E eu fui lá verificar e fiquei foi satisfeito. E fiquei muito satisfeita porque eu vi gente trabalhando. Hein? Vou pôr uma padaria. À vontade. Emprega 100 que eu acho que se deve.
Tem que ter desculpa, gente. Tem que ter um argumento. O Brasil tem argumento para tudo. Tem que ter um argumento.
É, vamos
inventar, vamos contar história que é boa. O pessoal tem que gosta de ouvir historinha.
Cidade, senão não vai para frente. Vamos lá. Em votar alguma discussão?
Não,
bastante, né? Ah, não, agora eu tenho só que responder, eu não tenho nada quanto projeto, mas gostaria de falar sobre, não, no seu requerimento projeto, que eu me perdi.
Qual? Do Quiquinho.
Com o Quiquinho. Concordei com você, Quiquinho, porque quando a gente, nem todos nós, eu até me coloco na mesma posição, porque eu não sou diferente de muitos, de olhar um projeto, de entender um projeto. Ele precisa de ter o entendimento de todos. E nem todos. Então, muitas vezes, muitas perguntas, muitos questionamentos são realmente por não entendimento. Tá? Ah, sim. Não, nós vamos fazer. Então, por falta até de entendimento. Então, quando eu vi o projeto aberto na internet, eu tive uma visão de um espaço maravilhoso. Mas nem todos têm essa oportunidade. No primeiro momento não tivemos e não tiveram. Então, eu torço, Louro, para que dê tudo certo e para que fique realmente muito bom. Isso aí pode ter certeza disso. Né? Agora, outros questionamentos eu não tenho. Então, eu coloco em votação. Requerimento número 5/2015 do vereador Quiquinho. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Em votação, em discussão, requerimentos de número 35, 36, 37/2015. Do vereador Rafael Aquino. Em discussão.
Pilados, senhor presidente.
Pois não.
Então, requerimento do nobre colega, que é um tanto quanto complicado aí, eu comecei a explicar para ele aqui, é do plantio de árvores. Está cobrando. O convênio, pois então, foi celebrado. Pois então, foi divulgado, celebrado, mas olha só como é que é complicado isso aí. É hoje, a prefeitura, cada uma árvore que ela corta, ela tem que plantar 10, não é, Bert? Corta uma, dá autorização para cortar uma árvore daquela ali, que não vai nada ali, ó. Cortou uma, tem que plantar 10. Então hoje, pelo que eu fiquei sabendo, que eu conversei com a secretária do meio ambiente, não tem espaço suficiente para plantar. Aí pega, não, no município, não, lá no parque, mas não se planta. É, então, deixa eu terminar, deixa eu concluir. É, então, o que que acontece? Pega uma firma que recebe algum tipo de multa, algum tipo de penalidade, aí é fácil essa firma chegar e falar, olha, eu vou te doar, município, 20 mil aves, vocês se viram e plantam aí, cuida. É complicado cuidar dessa montoeira de aves, com a venda, eu nem sei quantas aves são. A própria firma que vai vir cultivar, vai vir? Não. Ou é empregado municipal? Não sabe, não. Eu não sei também, não. É. Mas eu sou favorável que plante árvore. Tem que plantar. Eu planto muito.
Você é da palavra, vereador.
O requerimento, ô Quiquinho, eu não estou pedindo para celebrar o convênio, não. O convênio já foi... realizado e foi divulgado conforme vários atos da administração que são divulgados Facebook, internet e não são realizados, como eu cobrei aqui do posto de identificação, que foi, tiraram foto que já ia começar, então várias pessoas, eu trabalho com isso, várias pessoas que dependem de documentos estão cobrando, mas quando começa? Falou, já foi divulgado, não sei quanto tempo atrás, já tem acho que quase um mês que eu fiz o requerimento aqui e não tive nem resposta. Esse é mais um, que foi divulgado na internet, que já foi feito o convênio, que já ia começar o plantio, parece que tem algum problema, como está indo o posto de identificação. Só que os vereadores não ficam sabendo. Só é divulgado o que vai ser, que vai acontecer, mas a realização mesmo não acontece. O que tem que ser divulgado, que a gente cobra, que são os atos oficiais, as informações, não são divulgadas. Então eu quero só saber isso. Foi divulgado que foi assinado um convênio. Por que que ainda não está... eu não estou nem entrando no mérito como é que vai ser, se é bom, se é ruim. Que foi divulgado que foi realizado o convênio. E o posto de identificação, eu não recebi, eu recebi algumas respostas de requerimentos aqui, do posto de identificação até hoje não veio nenhuma resposta. O funcionário foi fazer o curso, ele terminou o curso, a prefeitura pagou a diária, e o valor da diária, como é que fica? Fica a ver navios? O município paga e fica por isso mesmo? E aí?
Vou dar a explicação, o vereador foi lá, o funcionário foi lá fazer o exame, alegaram que ele passou mal, mas segundo a notificação, ele não passou na prova. Tá bom? Só dizer, o candidato foi lá, ficou lá acho que uma semana, 10 dias, não sei, entendeu? Tomou pau, né? Não sei não, ele falou que passou mal.
Ô, senhor presidente, rapidamente.
Hein? Tem. Tem um treinamento, sim.
Senhora presidente, demais edis, todos que nos honram com vossa presença, que eu estou sabendo é isso. O Ailton falou aí que ele não passou na prova. Não, não é isso, não. Ele passou mal, sim. Ficou internado lá 1 ou 2 dias, entendeu? Como não teve uma assistência lá, pegou e veio embora. O que acontece é esse. Segundo eu conversei com ele, entrou em contato lá, novamente com a secretaria lá. E o que vai acontecer? Ele vai arrumar um laudo médico, entendendo? E vai reintegrar outra turma na próxima turma agora. Entendendo? Porque a turma dele já vai fazer, já está terminando a turma. Então o que acontece? Vai ser reintegrado para ver se termina isso aí, para desenrolar isso. Isso é o que eu estou sabendo.
Após a discussão dos requerimentos.
Senhor presidente.
Pois não, vereadora.
É só. Só para ilustrar o pedido do vereador Rafael ali, mudou o assunto, né? Já veio para outra coisa, foi para a carteira.
Boa tarde.
Mas com relação ao plantio, vereador Kim, eu estive no IEF, pouco tempo. Por quê? Tem empresas que quando fazem algum tipo de intervenção ou recebem alguma multa, eles têm que fazer uma compensação. ambiental. Eu estive no IEF para ver a possibilidade dessas empresas ou propriedades rurais que têm que ter uma área de mata, se você tem conhecimento disso, que eles fizessem a compensação lá naquele espaço. Porque é conveniente para o município, que vai se criar um parque com variedades, né, de plantas. Porém, não é fácil, não. O senhor disse, é complicado. Por quê? Se a empresa vier, ela vai demarcar a área, tem que fazer um georreferenciamento, tem que fazer um mapa da área. A empresa vai ser responsável pela manutenção. Formiga tem muito ali, molhar as plantas em período de seca, queimadas. Então, assim, não é simplesmente, eu vou fazer e está feito, não. Então, se fosse, como diz o vereador Rafael, que muito que às vezes se fala coisa que ainda não é concretizada, eu poderia entrar com um projeto de lei aqui, fazendo, criando aquele espaço, disponibilizando para as empresas. E eu não fiz. Eu poderia fazer, lançar um projeto de lei de minha autoria, eu acho excelente, mas eu primeiro fui no órgão competente. Então, como não tem possibilidade, eu até entrei em contato com um engenheiro agrônomo de São João, a gente está tentando fazer uma parceria para tentar implantar esse projeto junto. Mas eu não divulguei nada, porque eu sei que não é assim. Então não adianta. Ah, vou fazer, fulano está fazendo. Mas não vai acontecer, não adianta. Então a gente tem que ter sério, tem que ter seriedade, você tem que ter compromisso com o que você fala. Né? Porque fica muito bom, ah, vou fazer isso, fazer aquilo, depois eu sei que aquilo não vai acontecer. É questão de responsabilidade.
Em votação, requerimentos de número 35, 36 e 37/2015 do vereador Rafael. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. A seguir, coloco em discussão requerimento de número 33/2015, de autoria da vereadora Sônia Matos. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente. No final da primeira ordem do dia, da segunda ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. A todos, uma boa noite.
O Tupi agora, hein? A câmera teria para comprar pilha para aquele relógio, não?